Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó, Senhor Jesus. Amém, irmãos. Esse alimento diário nosso, ele trata de três assuntos. Primeiro, o velho homem. Depois, a alma. E depois, o corpo. Ó, Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar e dar um pano de fundo, né, nessa mensagem, mostrando o que é o velho homem. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor, quando Ele criou, o Senhor criou todas as coisas, criou os anjos, depois criou o homem. O Senhor, quando criou todas as coisas, o Senhor deu a terra para que Satanás ele pudesse administrar. Lá, um belo dia, o que aconteceu? Esse arcanjo, ele se rebelou contra o Senhor. Então, nesse pano de fundo, então aqui nós vemos a vida angelical, que é a vida dos anjos, certo? Também temos a vida humana, que ela foi criada depois. Temos Satanás. Satanás se tornou o inimigo de Deus. Irmãos, quando Satanás se tornou o inimigo de Deus aqui, o que que ele fez? Ele causou uma rebelião, certo? E acho que perguntou para os anjos, quem está do meu lado vem para cá, quem concorda comigo vem para cá. Um terço dos anjos o seguiram. Então aqui, irmãos, também há um reino. E a terra foi dada para ele. Quando eu falo de reino aqui, irmão, Satanás tem as potestades, né? Enfim, tudo. Então, existe aqui o quê? Um reino. Quando? Aí, o que aconteceu? Deus, ele criou o homem. Deus criou o homem. Quando Deus, ele criou o homem aqui, colocou no jardim do Éden, o que que Deus falou para o homem? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Irmãos, então a vida angelical com a vida humana, ela se mesclou. E esse mesclar da vida angelical com a vida humana se tornou o quê? O pecado. O homem comeu o quê? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Algo ilegal entrou dentro do homem. Então Deus, ele queria que o homem comesse da árvore da vida. E através da árvore da vida, o Senhor reinasse, certo? E conquistasse toda a terra para ele. Esse era o objetivo de Deus. Então, em Gênesis mostra que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o pecado como natureza, ele entrou dentro do homem. Depois do pecado vem os pecados. O que que aconteceu? Caim matou Abel. Pecados. O que que o Senhor Jesus falou para Caim matou Abel? Né? Qual é o salário do pecado? Abel morreu. Certamente o homem morrerá. Abel morreu dessa maneira. E Adão? 930 anos depois. Então, depois dos pecados, vem a morte. E em Gênesis capítulo 6, versículo 3, o meu espírito não mais contenderá com o homem, porque este é carne. Então tem a carne. Irmãos, nós vamos tratar sobre o velho homem, né? Uma das coisas é tratar sobre o velho homem. A somatória de tudo isso daqui, a somatória, né, dá o velho homem. Porque o homem, ele tem o quê? Tem a vida angelical dentro dele? Tem. Tem a vida humana? Tem. Tem Satanás? Tem o reino? Tem o reino de Satanás, nosso interior. Ah, irmãos, depois aqui do pecado, dos pecados, da morte, entre a morte e a carne, tem o quê? O que aconteceu depois que Caim matou Abel? O que aconteceu naquela situação? Caim pegou a sua irmã, saiu e montou o quê? O mundo. Isso também faz parte aqui, irmãos. O mundo, né? O mundo da sobrevivência, Deus, Satanás criou aqui. Satanás criou a terra, mas Satanás criou o mundo. O mundo, hã? Deus criou a terra. Eu falei o quê? Não, Deus criou a terra e Satanás aqui, ele inventou o mundo. E daí a carne. A somatória de tudo isso, irmãos, é o velho homem. Eu digo aqui, quem, aqui, irmãos, nós podemos colocar ego, né? Ego, orgulho, assassinato, tudo nós podemos colocar aqui. Agora eu pergunto para os irmãos. Irmãos, quem que nós podemos colocar aqui como centro dessa criação aqui? Centro de tudo aqui. Quem que é o centro de tudo aqui? O homem. O homem. Irmãos, então o homem aqui, ele se tornou o centro de tudo. Se tornou o centro. Quando você quer ter contato com quem? Com Satanás? Veja, um homem. Na verdade, esse homem, esse velho homem, que é a suma de tudo, podemos dizer assim, ele é o homem todo inclusivo no seu lado negativo. É todo inclusivo no seu lado negativo. Esse é o homem. Ó Senhor Jesus. Irmãos, por causa dessa situação aqui, Deus criou, aqui foi criado o quê? O lago de fogo. Esse homem estava perdido. Criado o lago de fogo. Esse homem estava perdido, irmãos. Não tinha chance, não havia situação nenhuma em que esse homem, ele realmente pudesse cumprir a vontade de Deus, a economia de Deus. Até que um belo dia, né, o próprio Deus, ele se encarnou. Amém. Aleluia! E como que a Bíblia diz? E o homem se fez carne. O Senhor Jesus, irmãos, ele se fez carne. Porque Deus é um Deus de propósito e Deus, ele ama o homem. Então Deus, ele se fez carne e viveu aqui 33 anos e meio. Quando eu falo carne aqui, irmãos, não é essa carne pecaminosa. Nós precisamos tomar cuidado, não é essa carne pecaminosa. Em Romanos 8,3 fala que o Senhor veio em semelhança da carne pecaminosa. Tem semelhança. Em João 3,14, assim como aquela serpente de bronze foi levantada no deserto, eis que o Filho do Homem, né, será levantado. Mas uma serpente de bronze, ela tem veneno? Não. Então aqui. Mas o que, que acontece, irmãos? O Senhor veio para resolver o problema do homem, porque Deus ama o homem. Irmãos, como é que Deus ele criou o homem? Com espírito, alma e corpo. Senhor Jesus, a alma, né, a mente do homem para pensar nas coisas de Deus, né, a emoção para escolher Deus e a vontade para querer cumprir a vontade de Deus, né, a economia de Deus. Ó, Senhor Jesus, era essa finalidade que Deus havia criado o homem. E esse homem, ele foi totalmente arruinado. Irmãos, quando você olha aqui, você vê que o corpo do homem foi arruinado. A alma do homem foi arruinada. E o espírito do homem foi arruinado também, amortecido. Então, esse homem, por um lado, ele estava totalmente imprestável para a economia de Deus, para a vontade de Deus. Ó, Senhor Jesus. Aí, o Senhor Jesus veio. Amém! Aleluia! E o Senhor Jesus precisava tratar com todas essas coisas. Veja bem, se o homem se tornou o centro de toda essa situação... E o Senhor Jesus se tornou homem, se tornou carne. Para quê? Para resolver todo o problema do homem e a partir daqui ter um novo início. Ó, Senhor Jesus! Aleluia! Então o Senhor Jesus, irmãos, veio na cruz e ali morreu por causa de cada um de nós. Senhor Jesus, ele morreu? Morreu na cruz? Morreu? Foi sepultado? Foi. Irmãos, eu pergunto para os irmãos, quando que algo é totalmente terminado? Quando morre, quando é enterrado, né? Ó, Senhor Jesus, e foi isso que aconteceu. Se você olhar, irmãos, a Bíblia, você vai ver que o Senhor morreu por causa de cada uma dessas coisas. Se você for procurar na Bíblia todos os versículos, você vai ver que o Senhor morreu por causa de cada uma dessas coisas aqui. Amém? Então o Senhor na cruz, irmãos, tudo foi resolvido. O que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 28? Pai, tudo está consumado. Aqui, irmãos, o pecado foi colocado em cima do Senhor, nossos pecados, a morte, o mundo, a carne, a vida humana, a vida angelical, que é a vida dos anjos, todo o reino, todas as coisas, elas foram resolvidas aqui na cruz. E o Senhor morreu e ressuscitou. Na sua ressurreição, eu pergunto para os irmãos, como é que o Senhor ele ressuscitou? Embora ele tenha nascido na casa lá de José, né, ter vivido ali como um carpinteiro, tendo relacionamentos, né, ali com todas as pessoas, depois no seu ministério, em 3 anos e meio, como é que o Senhor ressuscitou? O Senhor ressuscitou como algo, alguma coisa da velha criação? Não, irmãos. Não. O que, que o Senhor, enquanto o Senhor ressuscitou, o que o Senhor tinha? Aqui que veio, né? As virtudes humanas tem nele, né? As virtudes humanas e os atributos divinos. Oh, Senhor Jesus. Então, objetivamente, isso aqui foi resolvido na cruz. Mas e agora? E agora, nós como seres humanos, irmãos, nós temos tudo isso na nossa Constituição. Por um lado, nós temos isso, né? Por outro lado, nós temos o nosso espírito, tudo aquilo que o Senhor fez, alcançou e obteve. Ó Senhor Jesus! E a Bíblia fala que nós devemos negar o nosso velho homem com todas as suas concupiscências, com todas as coisas. Senhor Jesus, por quê? O homem, irmãos, ele foi arruinado aonde? No seu espírito, na sua alma, no seu corpo. Quando você crê que o Senhor Jesus morreu por você na cruz, o seu espírito foi salvo. Então, o nosso espírito, irmãos, foi salvo. Oh, mas agora? Agora nós temos um problema. Problema onde? Na nossa alma e no nosso corpo, que precisam ser resolvidas. Oh, Senhor Jesus. Então, aqui agora, irmãos, objetivamente, todas as coisas, elas foram resolvidas. Mas nós, na nossa experiência, muitas vezes nós vemos que não é bem assim. Mas que nós precisamos tratar isso com o Senhor. Por quê? Porque o Senhor quer uma salvação completa no nosso ser. Nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo. Oh, Senhor Jesus! Então, uma vez que você creu, Senhor Jesus, você invocou o nome do Senhor, o seu espírito é salvo. Irmãos, e o nosso corpo? O nosso corpo, irmãos, ele será transfigurado num piscar de olhos. Quando o Senhor voltar, nosso corpo será transfigurado. Amém? Mas para o nosso corpo ser transfigurado, irmãos, tem um caminho aqui a ser percorrido. É a nossa alma. Irmãos, embora a carne, o pecado quando entrou, influenciou a nossa carne, nosso corpo. Irmãos, quem que peca? É o nosso corpo. Hã? Se eu vou agredir alguém, como é que eu agrido? Com o meu corpo. Mas a minha alma, ela é influenciada pela carne do pecado. Então, a alma precisa ser transformada e o nosso ser, irmãos, ele precisa ser amadurecido. Se não houver amadurecimento, o que vai acontecer? O nosso corpo, ele não vai ser transfigurado. Certo? Então, para o nosso corpo ser transfigurado, a nossa alma precisa ser totalmente trabalhada pelo Senhor. Ó, Senhor Jesus! Isso, irmãos, precisa acontecer na nossa vida. Então, aqui, No alimento diário, né? Mostra aqui a respeito primeiramente, questão do velho homem. Como tratar a questão do velho homem? Está em Colossenses. Eu vou ler para os irmãos. Colossenses, capítulo 3, versículos de 5 a 10. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Que natureza terrena é essa, irmãos? Prostituição. Impurezas. Paixão lasciva. Desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus efeitos. Com seus feitos. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, você é aquela história. Nós cremos. Nós temos no nosso corpo, né, na nossa alma, né, essa situação. Mas no nosso espírito, nós temos o Senhor. Oh, Senhor Jesus. E nós precisamos viver, né? Viver de acordo com o Espírito, de acordo com a vontade do Senhor. Podemos dizer, irmãos, como Filipenses, né? Romanos 8, 6. Romanos 8, 6. Se você viver na carne, morte. Se você viver no Espírito, vida. Então, irmãos, algo aqui tem dado para nós. Nós precisamos ver aonde nós vamos viver. Irmãos, nós devemos viver aonde? No nosso espírito. Embora a Bíblia diz, né, que transformados seremos todos, mas aqui quando eu falo é dessa primeira ressurreição. Primeiro arrebatamento, né? Não é um arrebatamento da ceifa, né, depois de 3 anos e meio, mas no primeiro arrebatamento, né? Então nós precisamos, irmãos, ter uma vida de amadurecimento. E para isso nós precisamos tratar com o velho homem. Então tratar com o velho homem aqui é exatamente todas essas coisas. Falou, por quê? Porque ele disse aqui no versículo 9, no versículo 10. E vos revestistes do novo homem. Quem é o novo homem, irmãos? É o Senhor Jesus. Né? É o Senhor Jesus que morreu, que se tornou o quê? O Espírito. Nós precisamos exercitar o Espírito, o nosso Espírito, para nós avançarmos, para nós amadurecermos, para Deus conquistar aquilo que Ele planejou. Oh, Jesus. Então, diz aqui, e vos revestistes o novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E aqui no Alimento Diário, irmãos, os irmãos colocaram exemplo dos filhos de Israel. Eles estavam no Egito, né? Eles foram salvos ali, comeram o cordeiro, né, aplicaram o sangue sobre a verga, saíram, atravessaram o Mar Vermelho, ou seja, foram salvos, foram batizados e agora entraram no deserto, que é a vida da igreja. Deserto é a vida da igreja. Irmãos, quantas situações foram colocadas ali para que os filhos de Israel, eles aprendessem, né, com o Senhor, a viver com o Senhor. Primeira coisa que os filhos de Israel fizeram foi murmurar. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos ver que o Senhor é aquele que cuida de nós. Basta uma situação e nós já murmuramos. Não, está calor demais. Pô, mas não é inverno agora? Puxa vida, temperatura de 30 e poucos graus. Nossa, né? Nós já murmuramos. Aí nós murmuramos porque fez frio. Oh, Senhor Jesus. Mas, irmãos, o que, que é? Não murmurar. Aprender o quê? A depender do Senhor. Ver que é o Senhor que faz todas as coisas por nós. Irmãos, nosso país está em crise, não está em crise? Né? Mas parece que os irmãos não estão em crise. Não é verdade? A gente olha para os irmãos, né? Os irmãos estão tudo bem, indo, a coisa acontecendo, tal. Por quê, irmãos? Porque o Senhor tem cuidado de nós. Irmãos, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Oh, Senhor Jesus. Às vezes vem uma ansiedade, né? Uma situação. Por que a ansiedade? Porque nós não confiamos tanto no Senhor. Irmãos, mas lá no deserto, o Senhor fez tanta coisa para aquele povo. Né? Chegaram num lugar lá, a água estava amarga. Mara. Aí, murmuraram. Aí Moisés foi falar com o Senhor, falou, não, pega aí madeira, né, algumas árvores, joga na água, e a água se tornou doce. Daí foram para outro lugar, né? Aí o Senhor, parece que o Senhor abriu o coração, né? No deserto, irmãos, 12 fontes, um lugar de 12 fontes e 70 palmeiras, mostrando como que o Senhor é conosco. Muitas vezes o Senhor dá muita coisa para nós, não é verdade? É assim, essa é a maneira do Senhor. Oh, Senhor Jesus, mas nós não podemos murmurar, irmãos. Nós precisamos ver, né, como que o Senhor faz as coisas. E se tem algum sofrimento, é para nós, para trabalhar de maneira que nós neguemos o nosso velho homem. Só murmura, é maldizente, mente, fala coisas. No início, palavras, né, de palavras baixas, né, de nível baixo. Oh, Senhor Jesus. Mas aí o Senhor vai crescendo em nós, né? Vai crescendo na nossa vida, no nosso viver. Oh, Jesus. De maneira, irmãos, que nós vamos negando, né, o nosso velho homem. E aqui com respeito à alma, né, a alma. O Senhor tem a maneira dele. O Senhor fala aqui em Filipenses, né, que todos pensemos o quê? A mesma coisa. Irmãos, nós estamos aqui em 80, 100 irmãos, 110 irmãos. Cada um tem uma maneira de pensar. É ou não é? Cada um tem uma maneira de pensar. Oh, Jesus. Por que isso? Irmãos, também por causa disso aqui, ó. Por causa disso, né? Satanás. E daí, o que acontece? Nós expomos a nossa opinião, nossos sentimentos, né? Enfim. Mas o que o Senhor quer de nós aqui? Que nós pensemos concordemente. Mas como que nós vamos pensar concordemente? Irmãos, é algo no Senhor. É algo no Senhor. Às vezes tem coisa que está numa situação, né? Mas tem que chegar aqui numa situação um pouco maior, um pouco melhor. Bom, o que que acontece? Mas aqui numa situação mais inferior, às vezes o que que nós temos que fazer? A minha opinião, ela é muito boa. Ela resolveria todos os problemas. Mas eu vejo que a minha opinião ali naquela situação, o que que acontece? vai criar uma série de situação, né? E não vai ter harmonia. Às vezes, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a minha opinião, né? Enfiar no saco, né? Deixar. Por quê? Para que haja harmonia entre os irmãos. Aí, numa outra situação, aí aquela sua opinião, aquela razão, tudo, ela chega naquela situação em que você queria, de acordo com o seu sentimento. Então, na verdade, o que é? Nós precisamos aprender a negarmos a nossa vida da alma, irmãos. A nos negarmos. Para que? Para o Senhor, né, avançar em harmonia na nossa vida, no nosso viver. Ó, Senhor Jesus. E o nosso corpo, irmãos? O nosso corpo é para servir a Deus. Amém. Aleluia! Nosso corpo é para servir a Deus. Fala para o seu vizinho. O nosso corpo é para servir a Deus. Ó, Senhor Jesus. Então, irmãos, é para você visitar o irmão. É para você visitar o irmão. Mas justo hoje, né? Estou tão cansado. Trabalhei o dia inteiro. Acordei 7 horas da manhã, fui trabalhar, tal. Vou ter que, né? Irmãos, o nosso corpo é para servir a Deus. Por isso nós precisamos cuidar bem do nosso corpo. Fazer exercício físico, irmãos, é importante, né? É o pouco proveitoso, né? Mas não tem muito. Você está dando risada, está olhando para mim aqui, ó. Porque é para pago a academia, não vou na academia. Ó, Senhor Jesus. Então eu preciso o quê? Cuidar do meu corpo. Preciso cuidar do meu corpo. Falei, irmão, porque se você cuidar bem do seu corpo, você vai viver 80, 90. Né? E a época, irmãos, em que a sua vida ela está muito mais amadurecida. E uma época em que você pode ajudar muito mais os irmãos. Agora, se você não cuida do seu corpo a hora que você precisa dele para servir os irmãos, para servir a igreja, você está detonado. Né? E você morre cedo. Oh, então o nosso corpo, irmão, é para servir ao Senhor. Então precisamos cuidar bem do nosso corpo. Oh, Jesus. Aqui eu acho que Coríntios, né? Não podemos usar o corpo, né? De qualquer maneira, né? Para servir ao Senhor, porque Paulo fala, né? Eu esmurro o meu corpo, né? Para servir ao Senhor. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, questão aqui de usar o corpo, né? As pessoas que usam o corpo de maneira injusta, né? Para Deus. Versículo 9, 6, 9, diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não, 1 Coríntios 6, 9. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Porque, irmãos, usam o seu próprio corpo para outras coisas. Podemos usar o nosso corpo para outras coisas, né? Mas usar o nosso corpo para servir a Deus. Ó, Senhor Jesus. Para servir ao Senhor. Ó, Senhor Jesus. E Paulo, ele fala aqui com respeito ao corpo. Com respeito a servir ao Senhor. Questão de ser amadurecido. Ele fala, irmãos, da ressurreição extraordinária. A ressurreição de Lázaro foi extraordinária? Não. Não, não foi. A ressurreição do Senhor foi. A ressurreição do Senhor foi extraordinária. A ressurreição de Lázaro, não. Oh, Senhor Jesus. Não, não é qualquer... Foi extraordinário. Então, Paulo aqui, ele, quando ele fala a questão de seguir para o alvo, de ver o alvo, tal, qual que era o alvo que ele queria, irmãos? Essa ressurreição extraordinária. Perguntaram para ele, né, a semente, você coloca uma semente. Cada semente tem, você olha a semente, você não vê que tipo de árvore é aquela, né, que vai ser, quando crescer, né, que tipo de árvore vai ser aquela, o fruto, enfim. Mas como que será a ressurreição de Paulo? Ele falou assim, que cada estrela tem um brilho, tem o seu brilho. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, quanto mais nós nos dermos para o Senhor, maior será o brilho nosso na ressurreição. Ressurreição naquele dia. Oh, Senhor Jesus. Então, Senhor, na volta do Senhor, como que vai ser, irmãos? Se nós formos aqueles que fomos salvos no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, irmãos, a nossa ressurreição será extraordinária. Senhor Jesus! Por isso, hoje, nós precisamos tratar com o velho homem. Vamos tratar com esse velho homem. Precisamos tratar com a nossa alma. Precisamos tratar com a nossa alma. Irmãos, o maior problema hoje que eu vejo é a nossa alma. Porque o Espírito, um terço, já foi resolvido. E a ressurreição do nosso corpo lá naquele dia também foi resolvido. Mas falta um terço aqui, irmãos, da nossa alma. Falta um terço da nossa alma. A nossa alma precisa ser totalmente salva pelo Senhor. Ó, Senhor Jesus. A alma, irmãos, é o que nós pensamos, né? A nossa mente, a nossa vontade e a nossa emoção. Totalmente equilibrada com o Senhor. Com Jesus quero andar passo a passo, bem no seu compasso. Né? Andar. É andar, irmãos. Andar com uma visão, andar com uma meta, né? Andar no Espírito. Oh, Senhor Jesus, eu vejo, irmãos, que é isso que o Senhor quer, que nós andemos no Espírito e sejamos totalmente salvos pelo Espírito. Oh, Senhor Jesus, como, irmãos, negar aqui a questão do velho homem, né? Tratar com a questão do velho homem. Irmãos, é através da vida do Senhor. É através de eu colocar a minha mente onde? No meu espírito. No espírito, servir ao Senhor. Oh, Senhor, e a minha alma, irmãos, é andar com o Senhor também. E o meu corpo, naquele dia meu corpo será totalmente transfigurado. Oh, Senhor Jesus. Que caso contrário, irmão, se não for aqui, né? Você vai esperar mais 3 anos e meio. E se você não for transfigurado, o que vai acontecer? Você vai ficar com mais 1000 anos em trevas exteriores, né? Para depois ir para a Nova Jerusalém. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, o que você quer, irmãos? Irmãos, nós temos que ter um alvo definido. Paulo, ele tinha um alvo definido. Nós precisamos ter um alvo definido. Ó, Senhor Jesus, amém. Irmãos, é andar no Espírito, é invocar o nome do Senhor, é ler a palavra, né? É ter a vida da igreja junto com os irmãos, sendo salvo cada dia.
Oh, daí naquele dia, quando o Senhor voltar, irmãos, nosso corpo será transfigurado.
Sabe o que é ter um corpo transfigurado? Nós vimos o Senhor quando o Senhor ressuscitou, né, Mário? Aí ele foi lá naquela casa e tchum, apareceu. É. Aí os discípulos dele que estavam descendo para Emaús, o Senhor apareceu no meio deles. Oh, Jesus. Então, irmãos, não tem a função de tempo, né? De espaço. Oh, Senhor Jesus. Você terá a liberdade, né? E não aqui a escravidão, que é do pecado, mas livres para servir ao Senhor. Amém? Aleluia. Senhor Jesus, vamos cantar agora, irmãos, S37.